e no trabalho simples. Antes de ensinar as multidões, ele ouviu as lições de José e Maria. Antes de se entregar, aprendeu a obedecer. Nazaré foi a escola do amor e da humildade. Foi o lugar onde o Verbo de Deus aprendeu a ser humano. E é de Nazaré que ecoou a essência que sustentou a entrega do Bonfim. Na Rádio Excélsior da Bahia, queremos levar você à origem de tudo. Ao silêncio que formou o amor. À simplicidade que preparou o sacrifício. Porque a cruz de Jesus começa na encarnação em Nazaré.
Rádio Excélsior da Bahia. Da mística de Nazaré, à entrega do Senhor do Bonfim.
Com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifísio Terapia Oriental, com técnicas como acupuntura, quiropraxia, massagem modeladora, ozonioterapia, pilates e homeopatia 100% natural. Diga adeus à dor. Agende já sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, segundo piso. Ligue ou mande um WhatsApp, 71 99299-2613, 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva e doutora Jadza Marina. Crefito 347232.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes. Mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia. Do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Você ouve agora na Rádio Excélsior da Bahia. É notícia.
Cinco horas e seis minutos, sejam muito bem-vindos ao É Notícia desta terça-feira, véspera de São João. Vamos aos destaques do dia. Falando em São João, você vai saber a programação completa do nosso Arraiá aqui na capital baiana nesta terça-feira. E a greve dos garis, Prefeitura de Salvador vai à justiça, pede multa de R$300 mil. A greve foi encerrada no seu segundo dia, inclusive. Na Copa do Mundo, Cristiano Ronaldo marcou 2 em goleada de Portugal contra Uzbequistão. E ainda no segundo bloco tem nossa entrevista. Nós vamos falar sobre o 2 de julho. Tá chegando, a gente tá falando de feriado 24 de junho, mas 2 de julho tá logo ali. Tem muita história pra gente contar. É história, é notícia, é tudo o que você precisa saber. A partir de agora, não é notícia.
Você está ouvindo É Notícia.
5 horas e 7 minutos, sejam muito bem-vindos ao nosso É Notícia desta terça-feira, 23 de junho. Sou João Trans, estou aguardando, claro, a sua participação no nosso chat do YouTube. Você pode mandar mensagem e se inscrever, claro, também no nosso canal, Rádio Excélsior da Bahia. Manda mensagem também pelo nosso Instagram, @RadioExcelsior@cardiofm. E o meu também, viu, minha gente? Tá lá à disposição. @JoãoTran com dois M's no final. Não se esqueça não, viu? Antes de mais nada, vamos para um recadinho. Começar nosso programa com o nosso recadinho de todo dia, falando, claro, das ações realizadas pelo governo do estado. Sabe que está ajudando a melhorar a vida na capital? O governo do estado. São muitas vidas, viu? São estudantes tendo mais oportunidades com as novas escolas em tempo integral. São moradores do subúrbio que vão adiantar o lado com a duplicação da estrada do Derba, que está chegando junto com o VLT. E são famílias realizando o sonho da casa própria com o programa Minha Casa Minha Vida, que faz parte da parceria Bahia Brasil. Calma que ainda não acabou. O governo do estado também está melhorando a vida na capital com os novos hospitais estaduais, levando a saúde para quem mais precisa e com as encostas recuperadas, levando mais tranquilidade às pessoas. E vem aí também uma nova estação subterrânea do metrô, no Campo Grande, onde você vai sair da porta do novo TCA, que também está ficando uma beleza. Esse é o trabalho do governo do estado na capital. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente. Mas vamos seguir para as informações do dia, que a greve dos trabalhadores da limpeza urbana chegou ao fim nesta terça-feira, após dois dias de paralisação. Quase dois dias, na verdade. Começou ontem e hoje já, logo no início do dia, encerrou. Os trabalhadores suspenderam a coleta de lixo em Salvador e em outras cidades do país e também aqui na nossa Bahia. A informação foi confirmada, inclusive, pela Sindlimpe aqui do estado. Segundo o sindicato, o fim do movimento ocorreu após uma decisão conjunta de entidades de todo o país que participavam da mobilização nacional em defesa da votação do PL dos Garis e Margaridas, em tramitação no Senado. A Limpurb confirmou o encerramento da greve, informou que os serviços de coleta de resíduos serão retomados gradualmente a partir da noite desta terça-feira. Durante a paralisação, a Prefeitura de Salvador acionou a Justiça para pedir a retomada imediata das atividades, alegando prejuízo à saúde pública e à prestação de um serviço considerado essencial, especialmente em um período festivo, período junino, que tem tido festa aqui na capital, tem tido festa no Pelourinho e precisa, inclusive, de um ordenamento, de um cuidado e de um zelo também por parte do poder público de manter a região limpa. A administração municipal também solicitou uma liminar para a retomada das atividades, o que vai ser feito de modo gradual a partir desta terça-feira. Então, mobilização teve pedido no Tribunal Regional do Trabalho ao longo do dia, aplicação de multa diária de R$300 mil ao sindicato em caso de descumprimento da decisão, mas paralisação foi encerrada e claro que se tiver novos capítulos dessa história, a gente vai trazendo nossa notícia. Mobilização não foi em Salvador, não foi na Bahia, foi no país todo, pedindo a tramitação desse projeto que regulariza a categoria daqueles que fazem a limpeza urbana. O assunto é nacional, é uma pressão para Davi Alcolumbre pautar o projeto, mas por enquanto ainda não tem informação sobre isso. Mês passado, já teve mobilização nesse sentido, já teve pressão, já teve reunião realizada lá em Brasília e agora a gente acompanha esses novos capítulos. Vamos falar de Copa do Mundo com o show do imparável Cristiano Ronaldo. Portugal goleou o Uzbequistão por 5-0 pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Isso no estádio de Houston, nos Estados Unidos, na tarde desta terça-feira. CR7, que passou despercebido na primeira partida, agora mostrou para que veio nessa Copa, viu? Marcou duas vezes, depois Nuno Mendes e Rafael Leão também balançaram as redes. Portugal abriu o placar logo aos 6 minutos de partida com Cristiano Ronaldo já estufando as redes. Com isso, a Copa do Mundo segue. A seleção de Portugal se recuperou do empate com a República do Congo, chegou aos seus 4 pontos, assumiu a liderança temporária da chave. O Uzbequistão está em quarto lugar sem pontuar. O grupo ainda tem Colômbia e Congo, que nessa terça-feira ainda se enfrentam. A última rodada, nesse sábado, tem também Colômbia e Portugal, duelam provavelmente pela liderança do grupo. Uzbequistão e Congo medindo forças para ver, né? Quem sabe aí tentar a classificação, em especial o Congo, que veio de bom resultado e um empate com Portugal. Já tem algumas seleções, inclusive, classificadas na Copa do Mundo, viu? México, líder do Grupo A. Estados Unidos, também país sede, líder do Grupo D. Alemanha, líder do Grupo E. Argentina, líder do Grupo J. França, líder do Grupo I. E Noruega, também no Grupo I. Então, percebeu que o Grupo I já está ali com sua, com seu caminho garantido, né? Os dois, França e Noruega, estão classificados. Senegal e Iraque, eliminados. Haiti é o lanterna do Grupo C, o Grupo do Brasil já está eliminado, goleado, inclusive, pelo Brasil. Turquia é lanterna do Grupo D, eliminado. E Tunísia, também é lanterna do Grupo F, eliminado. A lista, claro, deve ir aumentando nos próximos dias. Amanhã tem seleção brasileira em campo, inclusive a seleção ainda busca sua classificação no Grupo C, então não entra nessa lista dos folgados para a última rodada. A equipe tem 4 pontos, ocupa atualmente a primeira posição do grupo por questão de saldo de gols. Na próxima quarta-feira, o Brasil enfrenta a Escócia. Confronto direto na vaga por mata-mata, né, para a segunda fase. Enquanto isso, o seu rival, o Marrocos, enfrenta o Haiti. E que se golear por 4-0 já dificulta a vida do Brasil, porque o Brasil venceu por 3. 4 já dificulta. Então, o Marrocos venceu por um placar simples a Escócia, então o Brasil precisa vencer também por um placar de 2-0, já transforma o caminho mais fácil. São os cálculos que vão sendo feitos. A gente torce para que o Brasil fique primeiro desse grupo, porque vai facilitar o caminho, não só em níveis de rivais, porque o primeiro pega os mais fracos da chave, logo de cara, mas também porque se classificando em primeiro, você continua nos Estados Unidos. Diminui a questão logística, se mantém, por exemplo, apenas em um país, não precisa viajar para o México, onde o Brasil teria que ir, caso não se classifique em primeiro desta chave. Mas vamos seguir, minha gente, que nós vamos ouvir agora a doutora Luciana Santos, nossa fonoaudióloga de todas as terças-feiras, com as dicas da fono. Vamos ouvi-la.
Olá, João e ouvintes da Rádio Excelso. Aqui quem fala é a fonoaudióloga Luciana Santos, trazendo dicas da fono. O nosso tema de hoje é labirintite, mitos e verdades. Você já ouviu alguém dizer: "Ai, essa tontura aí, com certeza é labirintite"? Bem, no Brasil, muita tontura acaba recebendo esse nome, né? Mas será que a tontura é realmente labirintite? A verdade mesmo é que a labirintite é um termo muito usado de forma errada. A labirintite verdadeira é uma inflamação no ouvido interno e ela é bem menos comum do que as pessoas imaginam. Na maioria das vezes, a tontura pode estar relacionada a outras alterações do equilíbrio. A ansiedade, a enxaqueca, problemas cardiovasculares, alterações metabólicas ou até problemas cervicais. E existe outro mito muito comum: achar que quem tem tontura precisa ficar parado ou de repouso o tempo todo. Em muitos casos, isso pode até piorar os sintomas. O cérebro precisa de estímulos para reaprender o equilíbrio. Por isso, a reabilitação vestibular e os exercícios orientados no tratamento costumam ajudar bastante esses pacientes. Outro ponto importante é que nem toda tontura vem acompanhada daquela sensação do mundo girando, a tal vertigem. Algumas pessoas sentem uma instabilidade, uma cabeça leve, uma sensação de flutuação e até insegurança para caminhar. Atenção! A alimentação desregulada, excesso de cafeína, estresse, privação de sono e ansiedade podem ser os gatilhos que estão influenciando nas suas crises de tontura. Por isso, a automedicação nem sempre é o melhor a se fazer. O ideal é investigar corretamente a causa da tontura para indicar o tratamento adequado. Então, se você sentir tontura persistente, procure um otorrinolaringologista. Lembre-se, nem toda tontura é labirintite. E equilíbrio também é questão de saúde. Para mais dicas, acessem o meu Instagram, lucianasantos.fono. Aguardo vocês na próxima semana.
Tá vendo aí? Nem toda tontura é labirintite. Toda tontura deve ser observada, claro, como informou a nossa doutora Luciana Santos. Muito bom poder contar com ela todas as terças-feiras aqui no nosso É Notícia. Vamos para mais informações desta terça-feira, 23 de junho, porque devido à contaminação por substâncias químicas na região turística de São Tomé de Paripe, no subúrbio ferroviário, a Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em Salvador. A Prefeitura declarou estado crítico já há mais tempo, viu? Desde o decreto publicado no dia 8 de junho. A medida agora, por sua vez, a nível nacional da Defesa Civil, tem validade inicial de 90 dias. Com o reconhecimento federal da situação de emergência, o município terá acesso a recursos da União, destinado a ações de assistência humanitária na recuperação das áreas afetadas e mitigação dos danos causados pela contaminação. O documento aponta ainda que o desastre ambiental foi provocado pelo derramamento de produtos químicos de origem industrial em ambientes marinhos, fluviais, lacustres e aquíferos da região, configurando um desastre ambiental de grandes proporções. Pois é, a gente já está noticiando isso aqui há um tempo, mas se essa nova configuração, com inclusive uma multa de 50 milhões de reais, tendo sido aplicado pelo INEMA, a Gerdau Aços Longos, após concluir que a empresa contribuiu para a contaminação ambiental registrada na nossa praia de São Tomé de Paripe. Uma tristeza, né? Trágico essa situação. A gente espera que com essa ajuda federal também as correções sejam feitas. E esse caso, claro, a gente vai trazendo aqui no nosso É Notícia. Em meio à pressão crescente para a saída do senador Jacques Wagner, pré-candidato a Senado, inclusive, a reeleição no Senado aqui pela Bahia, o senador petista foi ligado ao caso do Banco Master, ao banqueiro Daniel Vocaro, em especial ao Augusto Lima, em que ele chegou a se chamar de Gugu, em entrevista ao nosso Victor Pinto, em um ato falho, ali mostrou uma intimidade com o sócio de Daniel Vocaro, do Banco Master. O senador Jacques Wagner deve ter uma saída honrosa, como assim tem sido chamado, da liderança do governo no Senado. É isso que tem defendido os principais aliados nos bastidores da política lá do Congresso Nacional. Fontes próximas a Wagner defendem que o governo avalia adiar um pouco esse afastamento para que não fique tão claro, ou cogite uma licença temporária do cargo para que o senador se defenda das acusações da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. Os defensores de Wagner argumentam que a saída imediata da liderança passaria a mensagem do governo e, em última instância, o próprio presidente Lula acreditam na culpa do senador, que apresenta uma forte ligação não só histórica aqui com o PT da Bahia, com o PT nacional, mas com o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai atualizando aqui para vocês a situação. Vamos falar um pouquinho mais de São João, porque o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia alcançou 31 foragidos da Justiça durante a Operação São João 2026. O balanço parcial contabiliza as capturas realizadas até a madrugada desta terça-feira. Entre os presos aparecem homicida, procurados por prática de roubo, porte ilegal de arma de fogo, estupro de vulnerável e dívida de pensão alimentícia. Tem de tudo. Mais de 2.800 câmeras de vídeo monitoramento estão sendo empregadas na capital e no interior baiano durante os festejos juninos para ajudar na segurança pública do estado. São João, sempre período de friozinho também, né? Aqui em Salvador, nem tanto. Mas algumas regiões do nosso estado estão enfrentando esse frio. Em especial, a cidade de Vitória da Conquista, a Suíça Baiana, como eles tanto se orgulham, né? Em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, registrou 8,9 graus na manhã dessa segunda-feira e teve a menor temperatura do estado durante este ano. A marca atingida colocou o município entre os locais mais frios do país, inclusive, ocupando o ranking de número 65º na posição nacional. Apesar de ser destaque na Bahia em relação à baixa temperatura, Vitória da Conquista ficou distante da menor temperatura registrada no Brasil nesta segunda para terça-feira, né? Que foi o momento em que se registrou essa baixa temperatura. Monte Verde, em Minas Gerais, registrou menos de 2 graus, 1,8 graus. Imagine esse frio todo, hein? Para curtir o São João, tem que ter a fogueirinha do lado, né? Para aguentar esse frio. Vamos ouvir agora, minha gente, um pouco mais sobre o São João, mas vamos virar a página, falar um pouco de como está sendo esses festejos organizado pelo governo do estado. O secretário de Cultura, Bruno Monteiro, fez um balanço até aqui dos festejos juninos na Bahia. Vamos ouvir.
O São João é essa diversidade de festejos, desde aquelas festas mais intimistas que nós vemos nas comunidades, nas praças, nos coretos, até esses grandes festejos que se consolidam cada vez mais nos territórios. É o que a gente vê aqui no Cisal, em Serrinha, uma festa tão grandiosa que vem também se tornando tradicional, mostrando o quanto esse é um momento da diversidade cultural. Agora a gente vendo o Tairone, a pouco o Simar Monteiro, essa troca geracional em torno do forró e que traz ao povo esses encontros todos em torno do São João. E o governo do estado presente, apoiando a valorização da cultura, a segurança pública, a saúde, a infraestrutura, para garantir que o nosso povo viva momentos de muita festa e também o desenvolvimento econômico que esse período representa para a Bahia.
Pois é, São João representa tudo isso e muito mais, inclusive importante para os nossos... para a nossa economia, a economia criativa que a gente tanto fala sobre. E aqui em Salvador não é diferente, né? Apesar de ser mais forte no interior, cada vez mais Salvador tem tido força nessa programação, porque muita gente precisa ficar. Quarta-feira, esse feriado, não é um dia tranquilo para a grande parte dos trabalhadores. Então, esse ano, programação reforçada aqui no Pelourinho, Centro Histórico segue em clima festivo nessa terça-feira, com dezenas de atrações espalhadas pelos largos e praças do Pelourinho. A programação é gratuita e reúne nomes do forró tradicional, artistas da nova geração, com shows a partir de agora, 5h30 da tarde. No Largo do Pelourinho, os destaques da noite são Dorgival Dantas, que tem um show maravilhoso, viu? Valdoniz, Del Feliz e Xambinho do Acordeon. Outros grandes nomes, grandes atrações da noite são Arreio de Ouro, Carolzinho Sanfoneira, Pel do Acordeon, além de Flor Serena, Rei do Bar e Enzo Bruxo. O Largo do Pelourinho em si começa a programação logo depois do Nossa Notícia, a partir das 6h. Tem Chambinho do Acordeon, Del Feliz, Valdoniz, Dorgival Dantas e Fábio Carneirinho. Aí tem a Praça Tereza Batista, que segue com sua programação, Largo de Tieta, Praça das Artes, Praça Quincos Berros d'Água, Sala de Reboco do Terreiro Jesus também. Inclusive, nosso Pelourinho, sempre nesse debate sobre o policiamento também, né? Questão importante, a gente curtir com segurança, ainda mais na nossa capital. A gente sabe que a cidade está mais vazia, o que exige ainda mais atenção por parte das forças de segurança. A Tenente Coronel Ana Paula conta como é que tem sido, fez também um balanço desses primeiros dias de folia e quais têm sido as ações da Polícia Militar diante dos festejos. Vamos ouvir.
Em São João de 2026, o Batalhão de Policiamento Turístico está atuando nos principais pontos de chegada e saída da cidade. Assim, nós temos o receptivo no aeroporto para receber, dar informações e orientações aos turistas que chegam por essa via, bem como receptivo turístico na rodoviária de Salvador, onde inclusive tivemos uma ação com um turista equatoriano de orientação e intermediação para que ele pudesse, então, comprar a passagem, fazer a troca da moeda, enfim, conseguir seguir para o seu destino. E, além disso, nós estamos atuando também no São João do Pelourinho com policiais bilíngues preparados para qualquer ocorrência, qualquer situação com turistas. Estamos aqui para apoiar o policiamento da área, né, do 18º Batalhão, e, desta forma, unir forças para entregar à população o que nós temos de melhor dentro do serviço da Polícia Militar da Bahia.
Pois é, segurança é importante, a gente conta, claro, com a Polícia Militar. Wesley Safadão fez seu único show no São João da Bahia em 2026. A gente está acompanhando essa questão dos cachês. O Wesley Safadão, que tem um dos maiores do país, em alguns lugares ele chega a cobrar mais de 1,5 milhão. Mas esse show, o único dele aqui na Bahia, aconteceu em Irecê. Cidade localizada a quase 500 quilômetros de Salvador, reuniu uma multidão no circuito da festa. Ao subir ao palco, o artista carregou a bandeira do município e agradeceu o carinho do público de Irecê, considerado uma das atrações mais aguardadas do período. A participação do cantor ocorreu em meio a essa redução dos cachês aqui no estado. Um artista teve uma agenda mais enxuta na Bahia, com, inclusive, minha gente, o prefeito de Irecê sendo questionado. O que trouxe um nome tão caro? O debate lá dos cachês foi forte, inclusive. Segundo a organização do evento, cerca de 120 mil pessoas acompanharam o show, estabelecendo um recorde de público no espaço. Com 6 dias de programação, São João de Irecê também contará ainda na quarta-feira com Baiana System, terá ainda Luana Prado ao longo dos dias, Silvana Aquino, Paulinha Abelha, Berg Rabelo, Toque 10, e também já teve nomes como Dorival Dantas, então Zé Neto e Cristiano, enfim, o São João agitado também no nosso estado. Vamos para um rápido intervalo, minha gente? Já a gente volta, viu, com muito mais informação.
Você está ouvindo É Notícia.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé. Sua amiga de fé, 106,7.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia! As escolas de tempo integral entregues pelo governo do estado dão mais oportunidades aos estudantes, mas também tem a duplicação da Estrada do Derba, que vai adiantar o nosso lado. E o programa Minha Casa Minha Vida, com a parceria Bahia Brasil, realizando o sonho da casa própria. Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior. Como equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Vida de estudante é um desafio atrás do outro, né não? E minha escola de tempo integral está me preparando para um grande desafio final do ano. Eu vou me dar bem no Enem.
Boa, Flávia. Esse é o poder das escolas de tempo integral aqui na capital. Aproximam milhares de estudantes de um futuro melhor.
Rapaz, essa duplicação da Estrada do Derba vai desafogar o trânsito e vai melhorar geral. E quem vem junto é o VLT, pai, que vai mudar o meu subúrbio.
Pois é, o governo do estado também trabalha para adiantar o lado de Caíque e de milhares de motoristas todos os dias. É a duplicação da Estrada do Derba vindo junto com o VLT. E o programa Minha Casa Minha Vida, através da parceria Bahia Brasil, está realizando o sonho da casa própria das famílias baianas.
Coisa para fazer tem, mas eu tô vendo trabalho, tô vendo mudança.
É, para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Sua amiga de fé. 106,7, sua amiga de fé.
Sua amiga de fé.
106,7.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas e 35 minutos e estamos de volta com a nossa notícia, trazendo atualização, minha gente, da seleção brasileira que joga amanhã, jogo de vida ou morte, hein? Rafinha se pronunciou, inclusive, pela primeira vez após ter lesão muscular confirmada e ser ausência também nessa próxima partida. O jogador da seleção usou suas redes sociais para falar do ocorrido no último jogo contra o Haiti na Copa do Mundo na sexta-feira. O atacante prometeu fazer de tudo para voltar a jogar o mais rápido possível. Abre aspas, eu escolhi essa foto primeiro porque ela me lembra de onde tudo começou, a foto que ele postou. O menino que sonhava vestir a camisa da seleção continua aqui, com os mesmos sonhos, a mesma gratidão e a mesma vontade de representar o país. Eu amo futebol, eu amo o que faço e vestir a seleção brasileira. Me cobro e quanto aos trabalhos e me cobro um trabalho todos os dias para evoluir. Isso nunca vai mudar. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para me recuperar e voltar o mais rápido possível. Quero estar ao lado dos meus companheiros, lutar pelos nossos objetivos, seguir dando tudo de mim. Esperamos isso, né? Que Rafinha consiga voltar a lesão muscular na coxa direita do atacante brasileiro, que até agora a intenção dele, né? A intenção do Brasil é contar dele com ele nas oitavas de final, daqui a 2 semanas. Talvez seja ausência sentida também na próxima fase. Então, enquanto isso, Rayan briga por essa vaga em especial, além de o próprio Gabriel Martinelli, que deu entrevista coletiva ontem. Enfim, né? Igor Thiago também é ventilado, até Endrick, que também é sondado. A gente vai acompanhar, né? Mancelotti tem gostado de fazer esse mistério. Tudo pronto para o último jogo, pelo menos foi o último treino, viu? Seleção brasileira treinou para enfrentar a Escócia nessa terça-feira em Nova Jersey, antes de embarcar para Miami, local do duelo. O goleiro Alisson foi poupado no treino na segunda por controle de carga, treinou normalmente já nessa terça-feira, ainda bem. O atacante Neymar também segue trabalhando com o grupo e será relacionado pela primeira vez nessa Copa do Mundo. Ancelotti fez os últimos testes para definir o terceiro jogo do Grupo C. O italiano vem observando Luiz Henrique e Rayan no lugar da vaga de Rafinha, mas não fez indicações de quem estará em campo. Estarão também pendurados nessa partida Douglas Santos, lateral importante, né? A gente até ventilou se não iria ser Alexandre que iria jogar. Mas Douglas Santos, mesmo pendurado, deve, e ele está jogando bem. Casemiro também, que sempre é pendurado. Sempre leva o seu amarelo. Casemiro deve jogar mesmo assim. O treinador chegou a observar Léo Pereira no lugar de Gabriel Magalhães e Endrick no ataque, junto de Matheus Cunha, com uma possibilidade de variação. A principal dúvida, por enquanto, do jogo é quem será o substituto de Rafinha, naturalmente, né? Que ele já é lesão certa. Luiz Henrique, Rayan e Endrick são as principais opções. Martinelli já foi utilizado pelo treinador na direita, mas disse em entrevista coletiva que tem preferência pelo lado esquerdo. Por enquanto, hoje está rolando Inglaterra e Gana, já está em 37 minutos do primeiro tempo, nada de gol. Panamá e Croácia também vem logo mais, a partir das 20 horas, às 8 da noite. E Colômbia e República do Congo, às 11 horas da noite, também devem se enfrentar. Já teve hoje Jordânia e Argélia, lá na madrugada, às 1 da manhã, em que a Argélia venceu por 2-1. E Portugal e Uzbequistão, no início da tarde, às 2 da tarde, com o 5-0 que a gente já noticiou. Ainda tem Suíça e Canadá às 4 da tarde. Amanhã, falando de amanhã já. Virei a página. Suíça e Canadá se enfrentam amanhã às 4 da tarde. Bósnia e Canadá também às 4 da tarde. Porque aí a gente já começa a falar, minha gente, da última rodada. Meus amigos, se prepare. O coração é teste para cardíaco. Já diria o nosso Galvão Bueno. Que é na última rodada, terceira. Antigamente tinha até um descanso, né? Mas essa Copa do Mundo, como tem muitos jogos, tinha um descanso, né? Para essa última rodada, um dia sem jogo. Mas, como tem muitas seleções, tudo vai acontecendo um dia após o outro. Então, essa terceira rodada começa amanhã com Suíça e Canadá às 4 da tarde, Bósnia e Herzegovina versus Catar, decidindo o Grupo B. Depois, às 7 da noite, Marrocos e Haiti, e a Escócia e Brasil às 7 da noite. E às 10 horas, tem a África do Sul, do Grupo A, e República Tcheca, do Grupo A também, contra o México, às 10 horas da noite, decidindo o Grupo A. Então, são os jogos de amanhã, desta quarta-feira, feriado de São João, tem muita Copa do Mundo. Tem Grupo B, C e A, decidindo seus confrontos. Bora puxar mais uma informação, porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a proibição de fabricação, comercialização, distribuição, propaganda e uso de dois produtos capilares vendidos de forma irregular no Brasil. A decisão também prevê a apreensão de todos os lotes 2. Itens. Os produtos atingidos pela medida são o Botox Amazon Therapy, comercializados como tratamento para alisamento capilar, e a maquiagem capilar Suac, utilizado também para disfarçar falhas e retocar a raiz dos cabelos. Então preste atenção, você que tem costume de comprar esses produtos, são irregulares, então não os utilize. Vamos rodar com mais informações, que são 5 horas e 41 minutos. E a vacina do Butantan para gripe. Idosos aqui em Salvador estão sendo procurados para participar do teste de uma nova vacina contra a gripe, desenvolvida para ampliar a proteção de pessoas com 60 anos ou mais. O estudo busca avaliar a segurança e a eficácia do imunizante e ainda precisa de 990 voluntários em todo o país, inclusive aqui na capital baiana. A meta do Butantan é reunir 7.200 participantes. Em Salvador, o recrutamento está sendo realizado pela Associação Obras Sociais Irmã Dulce. Podem participar homens e mulheres com mais de 60 anos ou com 60 anos que estejam saudáveis e que tenham doenças crônicas como diabetes, hipertensão e que estejam clinicamente controlados. Olha, minha gente, a gente comentou sobre essa farra dos cachês que vinha acontecendo, as medidas importantes do Ministério Público, mas também tem gerado muitos debates sobre. Inclusive, na ponta, naqueles que representam a nossa cultura e que dependem também dos festejos juninos. Estamos falando, por exemplo, de forrozeiros, estamos falando no auge de Flávio José, que também decidiu não fazer shows aqui na Bahia. Vamos ouvir, inclusive, o artista, o forrozeiro Vini Brasil, que veio aqui no nosso notícia, deu entrevista e falou sobre a questão dos cachês aqui na Bahia. Vamos ouvi-lo.
O relato, né, de Flávio José, inclusive, a gente começou a falar sobre isso um pouquinho antes. Como é que você percebe também essa participação? Tem tantos para outros gêneros, mas exatamente para o forró parece que a gente não respeita, a gente dá o devido lugar.
Em verdade, o que acontece é que a lei tem que ser cumprida. O Ministério Público está tentando cuidar de uma certa corrupção que dizem existir no mercado. Não posso afirmar porque realmente eu não sou uma pessoa apta para isso, eu sou apenas um artista, mas sinto na pele, né, o que é dito e o que o Flávio José está passando, que já é injusto, né? Você vê diversos artistas que reclamam que nosso governo não tem cumprido com as responsabilidades financeiras com os artistas. E a gente tem sofrido realmente isso, né? Mas nós somos parceiros, a gente continua ali. Agora, esse ano, com esta nova lei do Ministério Público, o que já estava ruim, que a gente já não recebia os pagamentos pelos shows executados, esse ano nós estamos reduzindo cachês. Porque eles tiram, fazem uma proposta, não entendo as contas, mas meu cachê já está reduzindo também. Só que é diferente de Flávio José, ele deixou 15 shows na Bahia para fora, para trás. Eu não posso deixar shows para trás, até porque minha grande casa é na Bahia. Eu fico triste por ele e fico triste por diversos artistas que estão passando por isso. Mas é desse jeito, eu espero que com essa ação do Ministério Público, diminuindo o quórum, as notas, as comprovações dos artistas, mas que eles possam pelo menos ter uma seleção de como fazer isso. Se existem artistas que estão ganhando a mais do que eles pensam, que é o justo, que procure pesquisar esses artistas, não fazer uma lei que abrange a todos e prejudica pessoas pequenas, pessoas menores. Né? O Flávio José é um artista que não pode reduzir nota. Eu, se reduzir minha nota, eu vou correr atrás, daqui para frente eu vou continuar e vou voltar a ter o meu merecimento, mas falta responsabilidade nessa hora, eu acho.
Você ouviu o Vini Brasil, relato importante, né, minha gente? Sobre a questão dos cachês, dos cachês aqui no nosso estado. Que precisa sim de um freio de arrumação, mas precisa de debate. A gente já ouviu o Flávio José também comentando do tema, na verdade é o UPB comentando do tema, o presidente da UPB, Wilson Cardoso, falando que precisa, que procurou o Flávio José, a equipe, que o cachê dele subiu de 250, 280, salvo engano, para 350 mil reais. E com isso, a orientação do Ministério Público foi de que não contratasse caso não tenha nenhuma justificativa. Segundo o presidente da UPB, essa justificativa não veio por parte do cantor Flávio José, que por isso o diálogo dificultou. Claro que um nome como Flávio José não precisa de justificativa, até porque a gente vê cachês muito mais altos se apresentando por aí. É uma alegria nosso festejo junino, mas que para o próximo ano a gente amadureça cada vez mais essa ideia. A gente trouxe muitos debates sobre isso, a gente trouxe Rita Tourinho aqui para o nosso Notícia. Representante do Ministério Público, e sempre que a gente possa, né, contribuir com esse debate, para que vocês também possam entender essa situação, a gente vai assim fazer, pensando que a festa é muito bonita, que está acontecendo agora, e que muita gente está se arrumando, inclusive, para curtir, e assim tem que ser, mas que para o próximo ano a gente veja tudo isso que a gente foi trazendo, e amadurecer cada vez mais, né? Não vamos demonizar nenhuma iniciativa do Ministério Público, nenhum dos lados, mas com certeza trazer essa questão à tona é importante também. Olha esse caso, minha gente. Um jovem de 21 anos e um namorado de 28 foram presos após a polícia encontrar o corpo de um feto em uma churrasqueira na casa do casal, em Londrina. O caso aconteceu nesta segunda-feira. A ocorrência teve início quando a mulher buscou um atendimento do SAMU, por sentir fortes dores, e afirmou ter provocado interrupção da gravidez com auxílio do companheiro. Segundo as autoridades, durante o atendimento, a jovem relatou ao socorrista que estava grávida e havia ingerido, olha o perigo, medicamentos para interromper essa gravidez. E a gente do céu, que loucura, viu? Mas vamos seguir com mais informações. Nós tivemos um acidente de trânsito nessas estradas, reforçando hoje é dia 23, um dia importante, né, dos festejos juninos. Mas é preciso ter cuidado, não dirigir ao volante e beber, ingerir bebida alcoólica e depois pegar a estrada, sair de uma festa para outra. Tudo isso a gente sabe que acontece, pode acontecer, claro, mas tem transporte aplicativo, tem transporte urbano, enfim, né? Busquem as soluções, mas não coloquem suas vidas e as dos outros em risco. Um grave acidente, inclusive, foi registrado na Estrada do Coco, nas proximidades da estação Aeroporto, em Lauro de Freitas. Segundo imagens enviadas, mostram intensas movimentações da equipe da SAMU e também agentes de trânsito. O corpo chegou a ser coberto no chão, o que indica que a vítima pode não ter resistido aos ferimentos. Não há informações concretas ainda no local sobre a situação. A morte do segurança José Iperrone Júnior, de 38 anos, continua gerando forte repercussão aqui na capital baiana. Vamos lembrar desse caso, né? Na terça-feira, a Secretaria Municipal da Saúde informou que instaurou um procedimento administrativo para apurar todas as circunstâncias envolvendo o atendimento pelo serviço do SAMU após o grave acidente ocorrido na Avenida Manuel Dias, no bairro da Pituba. O acidente aconteceu, a família ficou esperando o socorro do SAMU e ele demorou muito de chegar. Esse caso chamou a atenção, claro, e em nota oficial a PAS informou que abriu um processo para analisar detalhadamente o fluxo de acionamento, regulação, despacho e atuação operacional das equipes envolvidas nesta ocorrência. Por outro lado, a família protesta, a família comenta de que não tem apuração certa, não tem inquérito certo que vai trazer de volta a vida desde que ficou estendido, o corpo que ficou estendido na Manuel Dias, na Pituba, esperando socorro da SAMU, que assim não chegou. Triste a gente noticiar uma situação como essa, né? Mas, infelizmente, esse é o nosso serviço prestado pela SAMU, que é muito competente, é muito eficaz, é muito importante, mas precisa, sim, desse aperfeiçoamento, principalmente quanto à demora. Quem puder, claro, levar sua família, sua alguém que sofreu alguma situação diretamente para o hospital, é importante, é uma conduta, desde que, claro, isso seja feito de modo seguro, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente não pode contar com a velocidade no serviço do SAMU. Nesta terça-feira, os moradores da Rua da Prefeitura, no bairro de Periperi, no subúrbio, registraram um alto número de entulho na rua. Tudo isso por conta da situação que a gente vem comentando, da greve dos profissionais de limpeza urbana. Essa situação se estendeu em diversos locais, inclusive no Pelourinho, com os festejos também. Teve informação de falta também de assistência por conta da greve dos profissionais da limpeza. Importante, né, a gente lembrar da função dos profissionais de limpeza urbana, ainda mais quando eles fazem greve, a gente percebe, né, que a gente sempre valoriza esses profissionais. Vamos terminando por aqui, que hoje é véspera de São João, e claro que a gente vai com uma boa música, o Seu Valença, um dos principais nomes aqui da nossa Bahia, e assim a gente vai encerrando, viu? Muito obrigado pela companhia nesta terça-feira, 23 de junho. Amanhã, quarta-feira, estamos aqui ao vivo, viu? Espero vocês. Tchau, tchau.
Das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol clarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo, feito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Teus sinais,
A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os teus sinais. As paixões que vêm de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito no cabelo ao vento, e o sol guarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia, É Notícia.
Você acompanha a partir de agora, Momento Mariano, com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Nossa Senhora, mulher de fé. Nossa Senhora creu quando o anjo lhe falou, mas continuou sempre a crer quando o anjo a deixou só e ela se encontrou nas humildes condições de qualquer mulher que está para ser mãe. Dirá São Bernardo, a Virgem, tão pequena aos próprios olhos, não foi menos magnânima no crer na promessa de Deus. Ela, que se considerava nada mais que uma pobre serva, nunca teve a mínima dúvida sobre sua vocação e este incompreensível mistério, a esta admirável troca, a este insondável sacramento, creu firmemente que viria a ser verdadeira mãe de Deus humanado. Nossa Senhora nos ensina a crer em nossa própria vocação à santidade, em nossa vocação à intimidade divina, crer não só quando Deus a revela no seu interior, mas também quando a luz se ofusca e ficamos nas trevas, nas dificuldades que nos tentam perturbar, que nos tentam desanimar. Deus jamais falta. Se lhe dá vocação, é porque quer realizá-la, mas quer que nos entreguemos a Ele com uma cega confiança. Concluamos a nossa oração de hoje mais uma vez, irmãos e irmãs, rezando com Louis da Ponte. Ó Rainha, eu me alegro por ser desbem-aventurada por tantos títulos. Se todas as nações do mundo se convertessem ao vosso Filho e vos chamassem com grande fé bem-aventurada, que maravilha! Assim, por vosso meio, chegariam todas a ser bem-aventuradas, imitando na terra a vossa vida, para gozar depois de vossa glória no céu. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua, segundo Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.